Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
11 horas 33 minutos. Muito bem, olha só, muito bom dia para você que nos acompanha aqui em AM, FM, Jovem Pan, também na internet, YouTube, Facebook, seja muito bem-vindo. Quarta-feira, dia 19 de julho de 2017, está no ar mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Eu sou o Fernando Martins e você já sabe, eu estou esperando a sua participação pelo WhatsApp da Jovem Pan, 931-17-0620. Se você ainda não botou na agenda do seu smartphone, do seu celular, eu não sei o que você está perdendo tempo. É o seu canal direto conosco aqui, tá certo? Pelo Twitter, @portaljovempan, pode colocar a hashtag ligado na cidade e mandar bronca no seu problema. E também, claro, pelo telefone 2870-9707, vem conversar comigo que eu quero te ajudar, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre o problema do frio com os moradores em situação de rua e também sobre acessibilidade na cidade de São Paulo. 2870-9707, eu quero falar com você no Ligado na Cidade de hoje, 2870-9707, WhatsApp 931-17-0620. E além de tudo, nós vamos tratar também de direito do consumidor. Vamos junto nessa, porque aqui você já sabe, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
2870-9707, tem ouvinte para falar comigo. Bom dia, Jovem Pan.
Bom dia, parabéns pelo programa de vocês.
Ah, muito obrigado. Quem fala?
É Jorge, aqui do Itaim Bibi.
Jorge do Itaim Bibi, 30 segundos para você, Jorge.
Miguel Calfá, 667, poda de árvore, 4 anos nós estamos esperando. Já está no 7º andar a árvore.
Muito bem, está registrado o seu problema aqui. Nós vamos entrar em contato com a prefeitura e encaminhar essa demanda do Jorge aí do Itaim Bibi. Um abraço para você, obrigado. 2870-9707, o telefone para você entrar em contato direto conosco. Eu estou aqui para te atender. Alô, Jovem Pan.
Alô.
Quem fala?
É o Rodrigo de São Paulo.
Oi, Rodrigo, bom dia para você. De que região você fala de São Paulo?
Eu estou aqui na Zona Sul, Congonhas.
Muito bem, qual que é a demanda aí? 30 segundos para você, Rodrigo.
A demanda é o seguinte, a cidade está impossível de andar ultimamente. Eu vi um ouvinte reclamando que tem uma invasão de carros de Belo Horizonte, Curitiba. Isso é Uber, não tem outra explicação. A entrada do aeroporto de Congonhas, por exemplo, está inviável, assim, não dá para chegar, não dá para andar. E na sexta-feira eu já cheguei a ver trânsito de ambulância, uma atrás da outra.
Realmente, o trânsito da cidade de São Paulo é um caos e a gente está de olho. Temos que pensar também em urbanismo para todo mundo conseguir fluir com tranquilidade. Obrigado, Rodrigo, direto de Congonhas. Temos ouvintes também que estão participando, internautas, direto das nossas redes sociais. Um abraço para o pessoal das redes sociais. Tem gente até do Japão assistindo a gente. Josi Tatsugawa, olha aí, do outro lado do mundo, hein? Que beleza! 2870-9707, eu quero falar com você. Bom dia!
Bom dia, Rubens. Cidade Jardim.
Oi, Rubens. 30 segundos para você.
Cidade Jardim está abandonada em relação à segurança, assaltos a residências, assaltos até pessoas que estão passando com cachorro. Por favor, os moradores da Cidade Jardim pedem para que o prefeito tome mais cuidado do nosso bairro.
Olha, Rubens, eu vou pedir para você ficar aí ligado no telefone, que a nossa produção vai falar contigo. É uma situação muito complicada essa de segurança. Você cita a prefeitura, nós também temos que cobrar do Estado. E amanhã nós estamos em negociação para falar de segurança pública aqui no nosso programa. Aguarda na linha aí, Rubens, a gente já conversa contigo. E eu também quero ouvir você que participa conosco pelo WhatsApp. Você pega o seu smartphone, vai lá 931-17-0620, manda foto, vídeo, áudio, a sua demanda pra gente, eu quero te ouvir.
Oi, bom dia, aqui é a Rose de São Paulo. Eu queria um esclarecimento da prefeitura. Eu moro perto do Parque Vila Lobos e desde que eles resolveram cobrar o estacionamento do parque, eles colocaram a Queiroz Filho toda como proibido estacionar. E antes você podia estacionar na rua. Isso é um absurdo. Alguém pode esclarecer, por favor? Obrigada.
Oi, Fernando, bom dia. Meu nome é Rosana, do Carmo, eu moro em Itaquera. Eu gostaria muito de saber do nosso vice-prefeito a questão do Parque do Carmo. Ele está completamente abandonado. Tudo bem, andaram fazendo uma limpeza, cortaram aí um pouquinho de mato, né? Mas em si está muito abandonado, muita sujeira, as folhas estão, nossa, tomadas, as ruas estão tomadas pelas folhas, tá? Do outono, do inverno.
Meu nome é Cláudia, eu moro aqui no bairro da Aclimação. Aqui no, entre a Lava Pés e em frente ao INSS, na Praça Nina Estocco, ali aquela rua, nunca moro lá nesse bairro há 10 anos, nunca foi feito o asfalto. Parece que você está passando na chamada de costela de boi. Vai subindo, vai descendo, tudo ondulado e ninguém resolve.
Meu nome é Maria Cristina, sou da Vila Mariana, ouvinte assídua do Jornal da Manhã. Mas hoje quero falar com Fernando Martins, do programa Ligado na Cidade. Aqui, na Coronel Diogo, esquina com César Guimarães, temos um semáforo que não fecha. Você aperta, espera, aguarda e nada. Liguei 8 vezes para a CET e o problema permanece. Recentemente, uma pessoa já foi atropelada aqui. Será que eles estão aguardando uma morte?
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Realmente os problemas da cidade são variados e a gente aqui vai dando os encaminhamentos para ele. Continuem participando pelo 931-17-0620. Você pode mandar não só o seu áudio, mas também o seu vídeo. Você é o repórter, você filma, você manda fotos para nossa produção, tá certo? E olha, gente, o frio tá pegando todo mundo, não tem jeito. Os últimos 2 dias têm sido bastante complicados. Ontem foi a tarde mais fria registrada desde 2013, com 10,2 graus lá no Mirante de Santana, na Zona Norte, segundo o Inmet. O cenário se repetiu nessa madrugada e veja, há registros de moradores de rua que acabam morrendo. Eu conversei agora há pouco com o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho muito importante aqui em São Paulo em relação a isso, e nós vamos ouvir um comentário dele, porque há um registro de uma morte a ser investigada ali na região da Doutor Arnaldo com a Teodoro Sampaio, onde um morador de rua não morreu sem sinais nenhum de violência. Pode ser por conta do frio. E o padre Júlio faz um alerta importante.
Ontem à noite, nessa madrugada, eu encontrei muita gente na rua e muitos já com sinal de hipotermia.
Agora, o que falta mesmo? O que o poder público não reage?
Olha, teria que ter. As equipes de abordagem não podem ter um limite de horário. E termina aquele horário e desaparecem. Nós precisamos ter as equipes de abordagem mais tempo, durante a noite e a madrugada. Precisamos ter centros emergenciais que recebam as pessoas sem burocracia, sem exigências de documentação, sem outras exigências, mas que as pessoas possam ser acolhidas rapidamente. As nossas equipes da pastoral saem com bebida quente e alimento e agasalhos e acabam socorrendo várias pessoas que estavam no início de hipotermia. Elas precisam de bebida quente de imediato. Então é preciso socorrer. O 156 demora muito ou não vem. Se é o atendimento do SAMU, então é quase que impossível conseguir. Então é preciso ter uma mobilização humanitária. É uma situação de emergência. Quando ele disse que teríamos uma massa polar, porque era o que o serviço de meteorologia previa, algumas pessoas da prefeitura perguntaram se eu era meteorologista. Então, não é essa a questão. Nós temos que ter uma questão humanitária. Essas pessoas que estão na rua, sem proteção adequada e sem socorro, morrem. Morrem. Isso está claro, todo mundo sabe disso. E nós precisamos ter, então, uma resposta de vida rápida, emergente.
Padre Júlio Lancelotti traz esse importante relato que é preciso uma situação emergente, uma situação emergente. Já está conosco na linha Felipe Sabará, que é o secretário municipal de assistência e desenvolvimento aqui da capital. Secretário, nós vimos casos e mais casos de gente nas ruas. O número de moradores de rua só aumenta na cidade de São Paulo. A própria prefeitura dá um número de 11.800 vagas, me corrija se eu estiver errado, para atendimento às pessoas em população de rua, mas é uma população que já passa de 25 mil pessoas. Há capacidade para atender todo mundo? Secretário, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo.
Bom dia a todos, todas. Realmente a situação de temperatura está bastante grave. Como foi dito já, o dia e a noite mais fria do ano e dos últimos tempos também. E realmente a gente tem que fazer ações que acabam sendo mais emergenciais do que ações que a gente já tem na prática diária da secretaria. A gente tem aqui mais de 10 mil vagas hoje na rede socioassistencial da secretaria. São 1.431 vagas apenas para baixas temperaturas, ou seja, a gente aumentou a 1.431 vagas exclusivamente para a operação baixas temperaturas. A gente abriu mais 400 vagas no Atende 1, 2 e 3, que ficam ali na região da Luz, onde era a antiga Cracolândia, mais 238 vagas no CTA, novo CTA em Aricanduva, recém-inaugurado, mais 164 vagas no Brás, e a média de acolhimento diário tem ficado em torno de 10,5 mil pessoas, 10.500 pessoas.
Muito
e a gente tem, infelizmente, ainda uma negativa, muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de rua, que acabam não aceitando esse acolhimento, recebem doações nas ruas, cobertores, comidas, muitas vezes, inclusive, não fiscalizadas por pessoas com boa intenção, mas que acabam, muitas vezes, atrapalhando o nosso trabalho de acolhimento. A gente tem a equipe da CAP, que é a central de emergência para acolhida de população de rua,
vou pontuar,
que possui 11 peruas para fazer esse atendimento, que faz justamente esse atendimento junto ao 156 e também por pessoas que são que fazem abordagem de rua.
Secretário, vou fazer uma pontuação aqui para você. Você disse do 156, nós temos relatos de que não funciona. As pessoas
o 156
demoram...
hoje ele está com um índice de acerto de 75%. A gente teve um crescimento
ou menos.
De... 75% é o índice oficial aqui da prefeitura. A gente teve um aumento de 119% por causa da comunicação que a gente tem feito para a população.
E como é que a gente ainda tem? Como é que a gente ainda tem, secretário? A morte sendo registradas. O próprio Padre Júlio.
A gente teve o registro de uma morte ontem, às 4h30 da tarde, ou seja, durante o dia, não foi durante a noite. Foi uma morte que ainda não foi confirmada.
Mas segundo a Polícia Militar, o solicitante disse que a pessoa estava lá desde as 6h, ou seja, ela passou a madrugada na mesma posição, sem nenhum sinal de ferimento. Ela estava na rua imóvel desde as 6h. Alguém achou estranho e resolveu ir lá ligar às 4h.
Às 4h foi o registro do óbito pela Polícia Militar. As pessoas, inclusive a população, pelos relatos que a gente teve, a população passou pela pessoa, ou seja, acaba tendo um problema, a sociedade acaba não vendo essas pessoas, elas têm como invisíveis. Esse é um grande problema também. E nós temos trabalhado bastante, o próprio prefeito João Dória.
Mas na esquina da Teodoro Sampaio com a doutora Arnaldo, a prefeitura não passou.
A prefeitura não foi chamada. Por incrível que pareça, a população passava pela pessoa em situação de rua e não percebeu que a pessoa estava morta. Então a gente vê um problema da sociedade que não identifica a população de rua.
Mas o senhor concorda comigo que é um absurdo? Nós estamos em 2017, uma era digital, na esquina, inclusive, de um prédio público. ninguém notar que essa pessoa está ali imóvel e tal. É um absurdo. O senhor concorda?
É um absurdo. A população realmente não enxerga essas pessoas.
A população, eu entendo, as pessoas elas têm medo, inclusive, secretário, de se relacionar com esse tipo de pessoa. E é o poder público que deve fazer esse papel. O senhor também concorda que há uma falha, talvez em rondas, em não pensar somente na noite, hora que chega a noite? Parece que é pensar nessa situação do morador de rua somente quando o frio chega. Né?
Isso na verdade a gente tem, eu quero até comunicar aos ouvintes, a gente está esse ano com um programa chamado Trabalho Novo e já empregou 980 pessoas em situação de rua com índice de retenção de 95%. A gente aumentou as vagas em quase 3 mil vagas esse ano para a população de rua desde janeiro. O prefeito João Dória tem falado sobre esse assunto dioturnamente, em quase todas as postagens dele ele menciona a população de rua. E realmente, o poder público ele tem uma parte muito importante, a gente tem feito essa parte. Para você ter uma ideia, a gente está sobrando vagas durante as noites hoje, em torno de 800 vagas sobrando por noite. E a população acaba não participando desse processo. Não dá para o poder público responder 100% se a população não participar.
Perfeitamente.
A gente tem esse caso, por exemplo, desse cidadão que ontem veio a falecer. E, incrivelmente, nem a população.
Eu entendo, secretário. Só que
verificaram essa pessoa virar óbito.
Sem dúvida. Então, só que eu acho que falta, secretário, se me permite fazer até um chamamento, uma sugestão à prefeitura, que a prefeitura então pense em como incluir a população nisso, em fazer sentir mais a cidade. A cidade só vai pra frente, secretário, se cuidar de gente. Desde gente que tá deitada na calçada ou só caminhando.
Dioturnamente, nunca a gente teve tanta divulgação sobre a população de rua, é um recorde. Isso os ouvintes que estão nos ouvindo já perceberam, o prefeito fala da população de rua. A cada postagem dele, ele sempre menciona a população de rua como uma das prioridades do governo. São mais de 4 mil vagas que a gente já criou novas para a população de rua. Nunca na história de São Paulo a gente empregou tantos moradores de rua. Já são quase 1.000. Essa semana a gente vai completar o 1.000º morador de rua contratado por empresas como McDonald's, como Riachuelo, como Droga Raia. Ou seja, agora, na baixas temperaturas, a atenção precisa ficar... Nós precisamos ficar mais atentos, tanto à população quanto o setor público. Temos 4 mil vagas disponíveis para a população de rua e a gente conta com a população para nos ajudar e serem solidários. A gente tem os programas todos da Prefeitura, tanto na Secretaria de Assistência Social quanto também a Secretaria de Direitos Humanos. E a gente tem um 156 também ativo para a população que queira ajudar.
Secretário, infelizmente o nosso tempo é curto. Infelizmente o programa é muito curto, mas já ficou claro as ações que são do município. Mas a gente espera mais assertividade nessa questão do inverno. Vai ficar cada vez mais frio pelos próximos dias e a gente não quer mais que essas situações se repitam, porque isso é desumano e indigno.
Contamos com a Jovem Pan para comunicar o cidadão também para participar com o 156.
Sem dúvida, nós estamos aqui para isso, pode entrar em contato direto conosco, secretário.
Comuniquem a população também, nos ajudem nessa divulgação do serviço.
Sem dúvida. Muito obrigado e a gente torce para que não se resolva mais isso. Tem vaga de emprego para pessoas que estavam na rua, só que a pessoa tem que estar viva para assumir essa vaga de emprego. Não adianta morrer na rua que não tem condição, né? 2870-9707, a sua participação comigo ao vivo aqui na Jovem Pan. Alô!
Oi, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Quem tá falando é a Auricil. Fala aqui de São Paulo. Eu tenho uma pergunta para fazer para o secretário pro Dória. Houve uma inscrição sobre PPP, Participação Pública e Privada, né?
Uhum.
Que é referente à revitalização da casa própria no centro da cidade. Acontece que esse anúncio é feito por uma grande rede de comunicação, todo mundo correu, fez sua inscrição, e até hoje eu não tenho nenhum retorno, nunca vi nenhum sorteio, e nunca vi ninguém morando nessas casas no centro de São Paulo. O que acontece?
Eu vou pedir para você ficar na linha que nós vamos trazer essa resposta para você. Aguarde, por favor, vai falar com a nossa produção. 2870, tem mais gente na linha ainda? Agora é o WhatsApp? Então tudo bem, vamos ouvir quem manda para a gente durante todo o dia no 931-17-0620.
Meu nome é Nelson, sou morador na Mooca, na rua Manuel Custódio. Já fomos na administração regional da Mooca pedir o asfaltamento da rua, que ela está desmanchando. No entanto, na gestão passada, vieram até a rua falando que só podia asfaltar metade e o resto teria que ser pago para poder fazer o asfaltamento. Por gentileza, dê uma solução para nós lá. Obrigado.
Meu nome é Cláudia, eu moro na região do Parque P, no Butantã. E desde que a nova gestão assumiu, nós temos várias praças na região, inclusive uma na rua da minha casa, que fica na rua Paulo Antônio, que ela nunca mais foi limpa. Eu queria saber o que, que a prefeitura vai fazer em relação a isso.
Você, ligado na cidade.
Pois é, eu ligado na cidade, estive em Santana visitando o Antônio Carlos. Vamos acompanhar. Nós estamos andando aqui pelas ruas do bairro de Santana e vendo as dificuldades de acessibilidade que se espalham por toda a cidade. Seu Antônio Carlos está aqui comigo, tem uma deficiência visual e mostra pra gente que está sendo bem difícil andar por aqui, né, seu Antônio?
É, as calçadas são... tem muito degrau, tem vários buracos e a gente, quem tem dificuldade de acessibilidade como eu, de visão no caso, se perde na calçada. Já reclamei várias vezes na prefeitura, aqui na subsede de Santana, Tucuruvi. Prometeram em 2 meses vir ver, não vieram, não apareceu ninguém, tudo mais.
Já o primeiro obstáculo está aqui, né? Tem para o lado mais baixo a calçada completamente destruída, que já pode causar um acidente, né, seu Antônio?
Aqui, por onde eu passo aqui, nesse canto aqui, tem esse degrau aqui que está tudo quebrado, o pé pode encravar aqui, olha, porque como você não tem visão, na profundidade, altura, então é perigoso. E aqui é uma rampa de lançamento, porque é um degrau que para você subir isso daqui é a coisa mais difícil. Olha, a bengala às vezes não acusa isso, a altura. Olha.
Agora aqui, poucos metros à frente, um outro problema. Tem um imóvel que está fechado para venda, para aluguel, enfim. E como o imóvel fica fechado, a calçada fica nessa situação, ó. Totalmente danificada.
Tá vendo? O ponto de ônibus é ali.
Ali tem um ponto de ônibus.
Tem um ponto de ônibus. Você desce, se você tem uma rampa ou esse degrau, depende de onde o ônibus para você subir. Então é 1, 2 degraus que você tem que apalpar para poder subir.
Muito bem. Seu Antônio, aqui nós temos um ponto especial.
Especial. Veja bem, aqui é a faixa para a gente atravessar que está marcada, certo? Tem uma ladeira aqui para você atravessar. Choveu, você cai. Se chove, você cai. Então você tem que vir para a rua, porque a árvore não deixa você atravessar. Neste ponto aqui, eu já fui 2 vezes, não atropelado, mas os carros pararam bem próximo à minha perna, por causa que, mesmo pedindo para parar, não para, porque a árvore tampa.
Sr. Antônio Carlos, o senhor fez vários pedidos para a prefeitura e, diante dessa situação, isso inviabiliza o senhor de ter uma vida normal.
Normal? Eu não tenho uma vida normal. Sinceramente, não tenho. Pedi para a prefeitura, liguei lá aqui no 156, me deram um prazo de 2 meses. Já está dando 3 meses, até hoje não veio ninguém.
Jovem Pan e você, ligados na cidade.
Nós estamos na linha com o secretário Cid, que é o secretário de mobilidade, é uma pessoa também com deficiência, entende os dramas disso. E nós vimos essa situação em Santana bastante complicada, né? A faixa de pedestre que dá numa árvore, as calçadas que são irregulares. E eu já cobro, secretário Cid, bom dia para você. Muitas coisas ainda precisam ser feitas. São Paulo não pode ser considerado uma cidade acessível, não é?
Bom dia, Fernando.
Muito bom dia
a todos. É um prazer estar aqui, Fernando. Você sabe como eu gosto da maneira como você faz jornalismo.
Muito obrigado.
Então é um prazer estar aqui com você. Bom, a questão das calçadas, Fernando, é uma questão histórica em São Paulo, né? Nós temos aí, houve uma mudança que foi emblemática, que se deu no começo dos anos 60, que foi a transferência da responsabilidade das calçadas do poder público para o proprietário do imóvel. Isso muda tudo. Então, 90% das calçadas de São Paulo são de responsabilidade do proprietário. Obviamente, cabe ao poder público fiscalizar e saber se aquela calçada e agir se aquela calçada não estiver de
acordo. Aí cria um outro problema, né, secretário? Aí cria um outro problema, né, que é a prefeitura ter condições para fiscalizar.
Exatamente. Vamos entender uma coisa, eu queria que os nossos ouvintes entendessem bem também. Nossa gestão, a gestão do prefeito João Dória, está aqui há 6 meses. Nós estamos falando de uma questão e de descasos que se acumulam aí há 60 anos. Então, várias ações com relação à melhoria das calçadas em São Paulo, você sabe, já estão sendo feitas. O programa Calçada Nova teve início na primeira semana de gestão, acontece todo final de semana aos domingos, né? Existe uma preocupação grande com a questão das calçadas. Eu digo sempre para o prefeito que a questão, quase que a questão número um da cidade, do exercício da cidadania por todos, é a questão das calçadas. E agora, Fernando, um grupo de várias secretarias está se reunindo sob, chama Comitê Permanente de Calçadas, está se reunindo e agora em agosto nós apresentamos uma proposta de programa de calçadas para o prefeito João Dória, que visa endereçar de forma definitiva, Fernando, a questão das calçadas em São Paulo.
Muito bem. Secretário, eu estou infelizmente sem tempo, mas então em agosto a gente tem um compromisso de voltar a conversar para analisar esse projeto e tentar melhorar a questão da mobilidade. Combinado?
Quando você quiser, Fernando, estou à sua disposição.
Da mesma maneira, nós aqui também estamos abertos a resolver esse problema. Prefeitura, você vê... enxerga esse problema, nota que realmente é uma questão crucial. Eu estive lá em Santana com o Antônio Carlos andando, eu tive dificuldade de passar. Isso que as calçadas, elas não estavam tão ruins, era mais a questão de do desnível delas. Mas aí você vai pra Rua do Paraíso, você vai pra aqui a Ministro Rocha Azevedo, você tem outras situações que um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida, que usa um andador, uma bengala, se torna impossível. Nós vamos cobrar da Prefeitura em agosto esse plano para melhorar as calçadas, que só um mutirão de calçada, o secretário disse, mas não resolve de final de semana você fazer 20, 30 metros de calçada. Em 50 semanas que tem um ano, você faz 1 quilômetro de calçada numa cidade do tamanho de São Paulo, né? Nós precisamos de uma campanha mais eficaz para que os proprietários também tenham um pouco de vergonha na cara, porque não pode ter essa situação e deixar dessa maneira as calçadas, né? Porque parece que não se atenta aos problemas, tá certo? O nosso programa, infelizmente, é muito curto, a gente vai ficando por aqui. Eu conto com a sua participação ao longo do dia. 931-17-0620. Mande o seu WhatsApp pra gente e você já sabe, amanhã a gente tem um encontro marcado no Ligado na Cidade. Porque aqui o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.